essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa última reunião do ano de 2017, reunião da mesa do Senhor, onde nós podemos lembrar, Senhor, da Tua obra redentora por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo guardar do Senhor durante todo o ano, para cada irmão, para cada família. Senhor, te pedimos, Senhor, continua nos guardando. Senhor Jesus, guardando nos Teus caminhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tal amor por cada um de nós. Senhor Jesus, amém. Irmãos, essa manhã, os irmãos sentiram o Senhor passeando no meio de nós? Amém. Hoje o Senhor passeou aqui no meio do seu candeeiro, do seu candelabro, a igreja. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, como o Flávio disse, nós chegamos, né, a essa mensagem 11, e ela é a última mensagem, né, do Alimento Diário dessa série, neste ano. Nós vamos continuar, né, o ano que vem, mesmo Alimento Diário, só que essa é a última mensagem do ano de 2017. E antes de entrar propriamente dito no título da mensagem, o candelabro, eu gostaria de falar um pouco, né, desse final de ano, né, uma época onde nós ouvimos tanta coisa, né, nossos familiares mesmo que não conhecem o Senhor Jesus. Então, como eu disse, existem muitas receitas milagrosas para se dar bem no ano que vai se iniciar, não é verdade? Muitas receitas, tem receita para tudo dar certo. Não ouvimos sentimentos ruins da boca das pessoas nesse ano. Então elas dão receitas para que você se dê bem no ano de 2018. E nós sabemos que não tem receita milagrosa que não seja o invocar o nome do Senhor. Nós sabemos que só Jesus é a solução. E nós sabemos também que as coisas não vão caminhar melhor do que caminharam neste ano de 2017. Sabemos que o Senhor está às portas, o irmão João sempre fala, as coisas estão acontecendo e, infelizmente, irmãos, as coisas só tendem a piorar no mundo tenebroso sem Deus. Então, o Senhor conta com quem? Conosco, para levarmos essa realidade do Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Né? E as pessoas, elas querem, dizem assim, receitas para perdão, por exemplo, né? Nós devemos perdoar as pessoas, porque nós somos pessoas boas, ter misericórdia das pessoas, sentimento de paz. Irmãos, isso fora de Cristo não existe. São coisas inexistentes, né? Esses sentimentos, essas coisas, só Jesus pode trazer. Ele é o Deus da paz. Então não vai haver paz se não houver Jesus na vida da pessoa. Né? Ó, Senhor Jesus, ele conta com quem? Conosco, irmãos. Porque um dia nós estávamos nessa situação também. Nós tínhamos contato com todos esses tipos de coisas que nós vemos no mundo apartado de Deus hoje em dia. Né? Mas um dia o Evangelho chegou até nós, o nosso coração foi iluminado pelo Senhor, né? E nós somos ganhos, invocamos o nome do Senhor e o Senhor veio fazer morada dentro de nós. E aí se torna possível esses sentimentos de misericórdia. Porque o sentimento de misericórdia, irmãos, é um sentimento gerado nas entranhas de Deus. Do lado, sabe, no mais interior de Deus. Né? No esplâncton de Deus. Lá no interior de Deus. Ó, Senhor Jesus, isso não está em nós. O perdão também não está em nós. Ó, Senhor Jesus, né? Fazem parte só de Deus, não né, do ser humano apartado, né, de Deus. E nós, quando nós estivermos em nós mesmos, nosso velho homem, né, na nossa alma caída, nós não temos capacidade nenhuma de perdoar ninguém. Não temos. Se você não depender do Espírito, sobremodo excelente, 7 vezes intensificado, você não perdoa. Porque o ser humano é assim. Porque nós somos estragados. Nós sabemos disso. Né? A obra-prima de Deus foi estragada. Mas o Senhor Jesus vem com antídoto, né? O Espírito está dentro de cada um de nós. Senhor Jesus. E o Espírito, ele é perdoador. Jesus é perdoador. Tanto é que hoje nós desfrutamos do quê? Do perdão do Senhor. Senhor Jesus, né? E nós temos aqui uma parábola, né? O Senhor, ele falou para os discípulos nessa questão do perdão, uma parábola ali em Mateus 18, né? Dos versículos 23 até o 30. Mateus 18 fala sobre uma parábola, né? A parábola do credor incompassivo, né? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, irmão? Um talento, 45 quilos de ouro. Quanto que era essa dívida aqui? Incalculável. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ele ia perder a vida aqui. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Dívida irrisória frente ao que ele devia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves." Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Irmãos, quem é esse servo aqui que devia essa dívida impagável? Era eu e você, irmãos. Éramos nós que tínhamos essa dívida impagável, essa é a palavra. Ele não poderia nunca pagar aquela dívida. No entanto, o Senhor misericordioso, esse rei, é o próprio Senhor Jesus, perdoou a dívida. Ele, no entanto, não quis perdoar a dívida do seu servo. Senhor Jesus, então quando eu olho para mim mesmo, irmãos, ou quando nós olhamos para nós, nós vemos que muitas pessoas nos ofendem, né, nos levam a ter sentimentos ruins, e nós ficamos guardando aquilo no coração. Nós não queremos perdoar as pessoas. Por quê? Porque eu falei, esse sentimento não está em mim, homem caído. Está no Espírito. Por isso que eu tenho que estar no Espírito. Porque quando eu estou no Espírito, eu contato aquele perdoador que está dentro de mim, dentro de você. O Espírito de Jesus, o outro Consolador, está dentro de mim, dentro de você, e ele perdoa. Como nós somos perdoados também. Né? Então como? Essa pergunta eu fiz para mim. Como eu posso não perdoar alguém? Na própria oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou, aquele trecho nós falamos assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nós temos perdoado os nossos devedores? Eu tenho perdoado o meu devedor? Senhor Jesus, essa pergunta eu tenho que fazer para mim todos os dias. Porque aí eu sou iluminado. O Senhor me ilumina. Eu vou para o Espírito. E o Senhor faz com que eu tenha perdão, com que eu tenha misericórdia, porque esses sentimentos são dele. Senhor Jesus, esses sentimentos estão em Cristo. Esse é o lugar. Em Cristo. Né? E o Senhor Jesus, ele como homem, quando ele veio, né, em carne, semelhança de carne pecaminosa, ele veio já, sim, pronto. A alma dele, será que a alma dele já estava pronta para suportar tudo aquilo? Tudo que ele viu? Toda aquela injustiça? Porque ele via tudo. Ele via essa reunião que está tendo hoje aqui. Ele é o próprio Deus, irmãos. Ele via tudo. Ele via aquele povo injusto.
Falava assim, que povo de coração duro. Que povo que não perdoa as pessoas. Eu vou ter que morrer por esse povo. Senhor Jesus. Ah, não sei não. Estou sofrendo na minha alma. Mas o Senhor Jesus, ele precisou ser aperfeiçoado pelo Pai quando viveu na terra como homem. Filipenses 2, versículos de 1 a 8, nos fala isso. Ó Senhor Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Senhor Jesus, assumindo a forma de servo, um servo não tem vontade própria, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o próprio Senhor Jesus, o homem Deus, o Emanuel, ele foi aperfeiçoado por sofrimentos. E Paulo falou que nós estamos aqui para completar os sofrimentos de Cristo. E muitas vezes eu não quero sofrer. Mas não é sofrer como roubador. Não é sofrer porque eu tive uma decisão errada. E muitas vezes eu consultei até os irmãos. Eu consultei a esposa. E as pessoas falaram, não faz, porque não vai dar certo. E eu vou e faço. E sofro a consequência. Não é isso, irmãos. Não é sofrer assim. É sofrer quando no meu trabalho, a pessoa fala assim, ah, esse negócio de Jesus aí. Nega isso aí, rapaz. Vamos para a festa, vamos para tal lugar. Esse nome. Sabe? As escolhas que o mundo, como o Silvio falou, o mundo tem muita coisa para nos oferecer. E a nossa alma caída, ela quer essas coisas. É sofrer quando você nega, se esvazia. Quando você fala, não, eu não nego o nome do Senhor Jesus. Eu não nego a palavra. Todas essas verdades que você está falando para mim são mentiras. A verdade é a palavra de Deus. Sabe, irmãos, é sofrer assim, se negando, se esvaziando. Não deixando que a minha alma, a minha vontade, sobrepuje o espírito. Sabe? Deixando o Senhor ser realmente o cabeça da minha vida. Isso gera sofrimento. Isso gera sofrimento. Muitas vezes eu quero fazer uma coisa, o Senhor, a unção fala assim, não faz. Não faz. Eu tenho que ser sensível à unção. Eu ouço a unção que ensina sobre todas as coisas. Sabe? Eu vou para o Espírito, eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor ajuda. Ó Senhor Jesus. Ele ajuda porque esse nome é poderoso. Ó Senhor Jesus. E na obra dele não ficou nada faltando. A obra dele foi completa por cada um de nós. Senhor Jesus. Então nós devemos nos esvaziar, né, e nos encher do Espírito. Só assim o Senhor terá caminho em nós. Senhor Jesus, por quê, irmãos? Muitas vezes nós estamos sem esperança. O mundo muitas vezes ele nos deixa, ele quer nos deixar sem esperança. Quando nós olhamos as situações, nós estamos, tá muito negra a situação. Eu acho que não tem esperança. Tem esperança, irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado. Há uma esperança. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora todavia se manifestou aos seus santos. Aos seus separados. Senhor Jesus. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a esperança, irmãos. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. A esperança nossa não tem que estar nesse mundo, não. Esse mundo já está julgado, irmãos. Já está julgado. Mas Cristo venceu. E nós vamos vencer com Ele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, na vida da igreja, nos colocou no melhor lugar. Porque o Senhor, Ele revela os mistérios dEle para os separados na vida da igreja. E Ele tem revelado todos os mistérios para nós. Ele revelou o mistério de Deus, Cristo. Ele nos revelou o mistério de Cristo, a igreja. A igreja, Senhor Jesus. E cada igreja, irmãos, é o quê? Um candelabro. Um candelabro. Agora nós vamos entrar propriamente dito no assunto da mensagem. Os irmãos perdoem que eu não sou bom de desenho, então eu vou fazer só um esboço. Candelabro. Não vai sair muito bonito. Lâmpada, 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 lâmpada. Sete lâmpadas. Senhor Jesus. Em Apocalipse, irmãos, nós vimos a tradução de candeeiro. Não é verdade? Candeeiro. Quem já morou em casa que não tinha energia elétrica? Eu já morei. Até os 7 anos, eu não tinha. Eu tinha um candeeiro em casa, eu não sabia, irmãos. Eu tinha uma lamparina lá. Querosene. Não era azeite, não. Que é azeite. Querosene, um paviozinho, uma lampadinha, fumaça preta, cheiro de querosene queimado, cordãozinho. Minha mãe comprava o rolinho de barbante na Casa Lusitana. Não podia faltar a latinha de querosene e o barbante, o rolo de barbante. Aí trocava o barbantinho lá, o barbantinho, né, embebecido do querosene, ficava queimando. Aquela luz bonita, soltando aquele tucho de fumaça preta na casa, aquele medo de tocar fogo. E tinha uma lamparina só, não tinha dinheiro para comprar duas. Então, um dia eu tinha que levar junto. E aí eu tinha que ir longe, porque o banheiro era longe da casa, tinha que ser longe. Lá longe. Aí a mãe comprava a vela. Aí eu ia lá com a velinha, com aquele medo. Pedia para minha irmã ir junto, a minha irmã gostava de mim, chegava um determinado momento, ela apagava a vela. E saía correndo, eu era o caçula. Eu voltava correndo para trás. Senhor Jesus, experiências terríveis, irmão. Mas aqui é diferente. Aqui tem azeite. Aqui tem azeite. Senhor Jesus. Esse aqui é de uma forma só. É um só. Aqui, ele é de uma só forma, só que aqui tem três. Aqui tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém. É três, mas é um. Amém. Aleluia. Então, aqui, ele é de uma forma só o material. É o ouro. Ouro puro. Esse ouro aqui, irmãos, nós nunca vamos ver de tão puro que ele é. 18 quilates perde longe para esse ouro aqui. Tem o azeite e tem a forma dele. Ouro, natureza do Pai. Ouro excelente. A forma, irmãos, ele foi batido. Ele foi batido. Existe algum problema na forma? O Senhor sofreu batidas para dar forma ao candelabro. O Senhor Jesus, ele foi batido por cada um de nós. Senhor Jesus. E o azeite, o Espírito. O Espírito sobremodo excelente. Esse azeite aqui, extra virgem, é pouco. Senhor Jesus, Irmãos, só que ele tem que ter luz, ele tem que queimar. Tem uma coisinha aqui. Nós estamos aqui? Nós estamos aqui? Quem somos nós aqui, irmãos? Nós somos um paviozinho aqui, ó. Tem importância? Tem. Tem importância. Você é importante para o Senhor. Senhor Jesus, aquele paviozinho ali, ele tem que brilhar. Ele tem que dar luz. Ele está embebecido no azeite. E ele, você põe fogo, ele tem que queimar. Ele tem que iluminar. E muitas vezes ele começa a soltar a fumaça preta. O que aconteceu? Aqui tem um morrão. Tem um morrão preto. Mas tem uma espivitadeira. Espivitadeira, uma tesourinha. Espivitadeira. Uma tesourinha. Só que ela é de um material nobre, irmãos. Ela não é qualquer tesourinha, não. Essa tesourinha é de ouro. Natureza de Deus Pai. Senhor Jesus. E o candelabro, irmãos, ele tem uma função. O candelabro tem que brilhar. Ele tem que brilhar. Será que falta azeite? Quem que abastecia lá no tabernáculo? O sacerdote. Não era? E nós? Nós temos sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Esse sumo sacerdote, irmãos, está sempre abastecendo de azeite. O azeite, ele está totalmente disponível, irmãos. Quando você fala, ó Senhor Jesus, o azeite está ali. O sumo sacerdote vem e enche a vasilha. Agora, começou a soltar a fumaça preta. O Senhor vem, pega a espivitadeira e tira o morrão. Ele corta o morrão. E muitas vezes, irmãos, isso dói. Porque o Senhor fala não para mim e para você. E nós queremos só ouvir sim. Nós somos aquele filho mal acostumado. O pai fala não, o pai é ruim. Mentira. Porque muitas vezes o que nós queremos não representa a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem que ser a primordial na minha vida. Ela tem que vir em primeiro lugar. Então se eu tiver, não estiver brilhando, que essa é a minha função nesse mundo de treva, o Senhor vem e vai cortar o morrão. Porque eu tenho que brilhar. Porque o candelabro tem que brilhar. Senhor Jesus, não tem problema na forma. A obra do Senhor já foi feita. Não tem problema no material e o ouro mais excelente existente. O problema de não brilhar muitas vezes está no pavio. A maioria das vezes, irmãos, o que é da parte de Deus não solta. É eu que não busco. E quando eu não busco, começa a ficar, criar morrão. Senhor Jesus. Mas o Senhor vem e vem nos espivitar. Ele vem tirar aquele morrão. Senhor Jesus. Para que a gente possa brilhar novamente. Ó Senhor Jesus. E Deus, irmãos, Ele quer abastecer de azeite cada um de nós. Senhor Jesus, eu gostaria de ler, irmãos, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Irmãos, isso não é a luz própria sua, é a luz do Senhor, é Cristo brilhando, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor Jesus. Então, como o Silvio falou ontem, irmãos, o nosso proceder na casa de Deus é o meu proceder no meu dia a dia. Os homens, eles estão de olho na gente, é ou não é? De olho no que nós fazemos e do que nós falamos. Senhor Jesus, e quando eu me nego, quando Cristo toma realmente rédea da minha vida. A luz do Senhor, ela é refletida através de cada um de nós. E as pessoas podem glorificar não a minha pessoa, mas glorificar a Deus, o vosso Pai, o nosso Pai, que está nos céus. Senhor Jesus, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, irmãos. Que essa luz realmente brilhe, que nós tenhamos obras, porque há os atos de justiça que vão tornar as nossas vestes, né, brancas, são esses atos de justiça por intermédio do nosso corpo. O que nós fazemos, ó Senhor Jesus, na presença dos homens. Então, irmãos, nós vimos, quando o Senhor, hoje nós partimos o pão, um único pão em uma única cidade. E o Senhor, quando Ele está vendo a cidade de Bauru, Ele vê um candelabro na cidade de Bauru. Amém. Não somos só nós aqui, irmãos. Poucos irmãos aqui reunidos hoje. Filadélfia tem pouca força. Mas o Senhor, Ele enxerga um candelabro na cidade de Bauru. Amém. Uma igreja. Cada igreja é um candelabro de Deus na cidade. Senhor Jesus, é isso que o Senhor espera, né? Ver em cada um de nós. Ó, Senhor Jesus, eu esqueci de ler também, irmãos. Quando eu falei de misericórdia, eu falei, né, que o Senhor, isso foi gerado no mais interior de Deus, o sentimento de misericórdia. Irmãos, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Irmãos, é pelas misericórdias do Senhor que se renovaram a cada manhã. Elas se renovaram nessa manhã que nós pudemos estar aqui reunidos na última reunião de 2017. Pelas misericórdias do Senhor, irmãos, nós estivemos aqui reunidos. Ó, Senhor Jesus, e nesse mundo de trevas, irmãos, que nós estamos vivendo, provisoriamente que o Senhor está às portas, né? Que a nossa luz, que a luz de Cristo brilhe em nós, irmãos. Por quê? Porque Deus é luz. Vamos escutar do hino 311. Amém. Jesus é o Senhor.